Você está ouvindo Ctrl F.
Sejam bem-vindos ao 20º episódio de Ctrl F, o seu podcast sobre a internet. Se você nunca ouviu a gente, nós falamos sobre cultura digital, produtores de conteúdo, fenômenos da internet e tudo que acontece nesse mundo da Webster.
Say what?
Ao meu lado, André Teixeira. Olá, André.
E aí, Olivia, tudo certo com você?
Tudo. E você?
Eu tô procurando novos jeitos de falar de um jeito estranho com você.
Sem usar a palavra legal, incrível?
Não, ainda não cheguei nesse nível.
Bom, André, conta pra gente qual que é o tema de hoje.
Você quer saber o tema de hoje?
Eu quero saber o tema de hoje.
Eu vou te contar o tema de hoje. Você
qual
não
é
vai
o tema de hoje?
Tá.
É um tema muito legal, incrível.
Quando eu te falar tudo que vai ter no programa de hoje, você sequer acreditará. Tô imitando aqui um ótimo candidato que a gente não pode citar devido às leis de proteção
aos animais.
I am not an animal. I am a human being.
Que isso? Não, a gente não pode falar o nome do candidato, mas se você acompanha um pouquinho da propaganda eleitoral gratuita, você vai se surpreender com o que você vai encontrar por lá. Mas hoje a gente vai falar sobre influenciadores de conteúdo que são marcas. A gente vai falar dos desafios, quem são exemplos de sucesso e o que você precisa fazer e o que você não pode fazer para conseguir com que sua marca, sua empresa, independente do tamanho, isso é muito importante, né? Independente do tamanho, consiga ter uma presença online diferente, criativa, legal e interessante.
Tudo isso aqui no Ctrl F.
Tudo isso e muito mais.
Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para podcastcontrolf@gmail.com. Ctrl por extenso vai estar na descrição se você não entendeu do que eu tô falando. E você também pode enviar uma mensagem na nossa página do Facebook, a Podcast CTRLF. Não esquece de curtir a página, comentar, ouvir todos os nossos episódios anteriores, fazer uma maratona, mandar sugestão, mandar reclamação, crítica, opinião. A gente está sempre aberto a conversas.
É o que a gente mais quer. Isso. Não existe esse espaço, você não vai encontrar em lugar nenhum gente falando sobre isso. Então vem pra cá conversar com a gente e discutir o futuro da interweb.
Isso não existe.
Eu virei um jornalista do Fantástico nos anos 2000 falando sobre internet.
Nos anos 2000 não. Esse domingo eles ainda falam assim.
Você se surpreenderá com o que acontece na interweb com seus filhos.
Então é isso, gente. Se você se interessou pelo tema, fica com a gente até o final e seja bem-vindo à internet. Nós seremos o seu guia.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
Galera, como hoje a gente vai falar pra vocês se marcas conseguem ou não ser influenciadores digitais, primeiro a gente precisa entender um pouquinho do que é o marketing digital e por que ser um influenciador digital é um dos tipos de marketing digital, né? Primeiro, marketing digital são quaisquer tipos de ações de marketing que são no universo digital. Acho que isso é meio óbvio, mas é só pra entender que existem vários tipos, né? Por exemplo, anúncios no Facebook, no Google, você tem inbound marketing, você tem marketing de conteúdo, você tem marketing de influência, que é quando você faz parcerias com influenciadores, você tem SEO, que é otimizar o seu texto para sistemas de busca, como Google, ou o mais usado aqui no Brasil, Bing, né? Yahoo, que são muito mais fortes. tem e-mail marketing e por aí vai. Tem vários tipos de estratégia que você usa no mundo digital para alcançar as pessoas, dizer que sua marca está aqui, incentivar elas a comprar os seus produtos, etc. E a gente vai falar um pouquinho de uma mistura entre marketing de influência e marketing de conteúdo. Por quê? Porque marketing de influência, como eu falei, é quando você faz parcerias com influenciadores. Não é exatamente isso. A gente não vai falar disso. Não vai falar de marcas que fizeram parcerias com influenciadores. E marketing de conteúdo é quando você produz conteúdo para os seus visitantes, para as pessoas que podem ser o seu público-alvo. E a gente vai fazer uma mistura desses dois, que é quando a marca se coloca como um influenciador, ou seja, alguém que está falando para além do seu público, além de prover informação, barra conteúdo. Então, a gente vai fazer uma análise de marcas que influenciam as pessoas, ou seja, as pessoas seguem naturalmente, seja através de blogs, redes sociais, vídeos pro YouTube, Twitter e até grupo de Facebook. Mas é importante destacar uma coisinha. Conteúdo é conteúdo e propaganda é propaganda.
Exatamente.
Quando uma marca faz uma propaganda, a gente não tá considerando isso conteúdo. Por isso que existem algumas marcas que nós não vamos citar aqui, certo? Porque elas são muito feras de propaganda, mas não produzem um conteúdo específico numa linguagem para as pessoas seguirem elas, entendeu? Então não é simplesmente criar uma página de Facebook, postar um monte de foto linda lá, que você fez para sua campanha para a Rede Globo, que tá tudo certo. Você precisa ter uma atenção especial para a linguagem, para o conteúdo que você está se propondo a fazer na sua plataforma escolhida, certo?
Certo.
Um exemplo disso é a Steam. Para quem não sabe, a Steam é tipo uma loja virtual de jogos que funciona no modelo de marketplace, tipo Amazon assim, que você vai lá, escolhe seu jogo, você compra, só que você só pode comprar o jogo virtual, né? Pro seu computador. Então ela disponibiliza vários tipos de jogos, alguns gratuitos ou pagos, e ela consegue alguns descontos absurdos. E ela tem um plano de negócios totalmente baseado na internet, com uma atuação muito intensa no conteúdo que seriam os jogos. Mas ela não é uma grande influenciadora, porque quando ela tá nas redes sociais, por exemplo, ela não fala de jogos, ela só fala das promoções dos jogos dela, entendeu? Então só pra gente entender que ser uma marca influenciadora é muito mais difícil do que parece. Por exemplo, o Facebook, o Google, praticamente a gente não segue, né? Sabe pouco, assim, do conteúdo que eles estão produzindo, discutindo sobre a plataforma, discutindo sobre a internet em geral, certo? Então,
certíssimo.
É muito difícil, é muito mais difícil do que parece.
André, mas e marcas que fazem um bom marketing digital, mas não fazem marketing de conteúdo?
Tipo o quê, assim?
Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem marketing digital diferente do que é feito na TV, por exemplo. A gente sabe que a Coca-Cola é muito boa de marketing em geral. Com a internet não seria diferente. Eles conseguiram manter esse padrão alto que eles têm na internet. Então eles sabem qual público atingir quando eles fazem lançamentos. Tipo, as campanhas deles sempre viralizam. Quantas vezes você não viu alguém postar nos stories a latinha da Coca-Cola com o nome dela escrito? E mesmo assim ela não faz exatamente o marketing de conteúdo, porque ela não tá criando nenhum conteúdo específico para ser consumido na internet. Ela tá só propagando o seu produto. Eu acho que a Coca-Cola é um bom exemplo desse tipo de empresa que não consegue fazer o marketing de conteúdo, mas é muito boa em marketing digital. Você conhece alguma outra?
Ah, acho que quando a gente fala de marcas grandes que vêm do modelo tradicional, né? Por exemplo, eu peguei aqui o exemplo da Chevrolet, na verdade, né? Que é uma montadora super tradicional aqui no Brasil e muito forte, né? Na publicidade tradicional, né? Propaganda na Globo, nas grandes revistas do país, nos outdoors. Mas quando o assunto é marketing de conteúdo, eles não conseguiram ter bons resultados no sentido de serem marcas referência no assunto. Porque eu dei uma olhadinha lá, o blog institucional, por exemplo, deles, fica falando sobre a empresa, sobre a sua cultura, os resultados do mês e tal. Mas ninguém quis. Não seja muito adorador da marca, vai ver isso, né? Não é como se fosse um conteúdo para pessoas que não são adoradores da marca, certo?
Certo.
No YouTube, eles publicam consistentemente conteúdo inconstante. O que isso quer dizer? Que, tipo, eles publicam todo mês alguma coisinha, mas às vezes são propagandas, outras vezes teasers, algumas propostas que eles fazem em parceria com outras marcas. Alguns são vídeos de viagem, histórias inspiradoras, projetos que eles estão incentivando no país e tal. Mas assim, não tem uma linguagem só. Você não sabe quando você você assina, você dá um subscribe lá, você não sabe o que você tá assinando, né? Você não sabe o que eles vão entregar pra você. E isso não é uma ótima estratégia, certo?
Certo.
No Twitter, é um post bem de vez em quando, com a cobertura dos eventos que eles patrocinam, como é o caso da Stock Car, ou até do Lollapalooza, quando teve. Mas é bem desaquecido o Twitter deles.
Você acha que o fato do produto ser um produto que não é consumível, que não é fungível, é um fator, assim, que também é difícil do cara fazer um produto, um conteúdo pra ele?
Difícil, sim. Mas eu acho que não necessariamente. A gente vai dar exemplos aqui de, cara, conteúdos que a gente supostamente ia achar muito bizarro. Eu acho que quem tá por trás disso nunca devia imaginar que ia conseguir, né? A gente vai falar um pouco daqui a pouco. Mas, cara, a cultura de carro é uma cultura super forte, entendeu? Tem vários grandes produtores de conteúdo, como a Quatro Rodas. A gente viu recentemente o Carcará Carros, né? No
Sim.
YouTube. Então, eu acho que existe toda uma cultura e todo um conteúdo que poderia ser utilizado por uma marca de carros. E ser a referência nisso, pegar toda essa comunidade e abraçar ela mesmo. Mas é muito difícil. Um outro exemplo de uma empresa muito grande, que depende completamente do mercado digital, mas não tem muita atuação, é a Amazon. Como eu falei da Steam também, imagina, a Amazon é muito fera. Ela é muito forte no mercado digital e, cara, ela tá dominando o mundo. Mas ela é muito fera no mercado digital, né? Através de promoções, através de e-mail marketing. É uma tecnologia que te fala qual produto você vai gostar, qual produto você não vai gostar. Então ela é muito boa. Só que na questão produção de conteúdo, ela não tem uma atuação muito forte. Por exemplo, no Face, no Insta e no Twitter, ela só fala das promoções dela e faz umas artes divertidas, mas que é super padrão na área de varejo. Não faz nada de diferente, né? Nada de muito grandioso. E no site tem as informações institucionais, press releases, notícias, nada de muito interessante. E eles têm uma cultura, que é a cultura do livro, dos booktubers. É um tipo de estratégia, que eles não estão apostando nessa estratégia. Não significa que eles não vão ter resultados por causa disso.
Exatamente.
Até porque a Amazon, né? A Amazon é um puto exemplo de uma empresa de tecnologia fera, né? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. É que como a gente tá falando só de marketing de conteúdo, eu acho que ela não faz um bom marketing de conteúdo, a gente acha aqui, né?
Follow me, please. It is definitely not a trap.
Uma coisa que mostra que a grandiosidade da empresa não está necessariamente ligada ao conteúdo que ela faz na internet, é que pequenas marcas, elas conseguem fazer um marketing de conteúdo muito melhor do que grandes marcas. Eu percebi que no nicho de moda, existem marcas pequenas de slow fashion que estão fazendo isso super bem e não tem necessariamente uma estratégia por trás, é meio que uma troca com o público, um negócio mais de necessidade, de demanda, o público quer saber mais da marca e elas vão cedendo mais informações. Vou dar um exemplo. As diretoras criativas da Cup Lover e da Toda Frida são duas marcas de roupas femininas, que cada uma tem o seu conceito e elas fabricam ali dentro daquele conceito. E é uma marca de slow fashion, então elas fabricam poucas peças por coleção. São coisas limitadas, porque não é uma indústria, não é larga escala, então é realmente uma coisa de slow fashion. A diretora criativa da Toda Frida, ela criou um grupo no Facebook, e esse grupo de Facebook, só clientes da marca podem entrar, e ela possibilita que essas clientes conversem sobre a marca, possam fazer trocas das roupas da marca lá dentro desse grupo. Elas podem trocar entre elas, vão funcionar meio como um brechó específico, então se você tá querendo uma coisa que tinha numa coleção passada, você pode encontrar lá com uma cliente que usou e não quer mais. Elas estão sempre fazendo lives no Instagram pra mostrar um pouco das peças, pra falar quais foram as inspirações, pra indicar, pra criar essa coleção eu assisti tais filmes, eu li tais livros, vamos conversar um pouco sobre eles. E as clientes, elas respondem super bem a isso, elas conversam, elas assistem, depois elas trocam ideias sobre as inspirações. E a mesma coisa na Cup Lover, a diretora criativa da Cup Lover também faz isso. Só que a diretora criativa da Cup Lover, ela aposta mais nas peças em si, na conversa em cima da peça. Então ela fala sobre, ela faz um negócio que chama look do tour, que ela pega uma peça e ela explica tintim, ela fica filmando, explicando tintim por tintim, como foi criada, que tecido é esse, blá, 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 blá. E no fim ela disponibiliza um desconto para as clientes, e aí as clientes querem saber mais, elas querem, ai, faz mais look do tour, eu quero saber como que é tal peça.
É look do tour, não é tour do look?
Ela chama de look do tour.
É um trocadilho.
Então. É
melhor não fazer trocadilho, né? Trocadalhos do carinho, como o pessoal falava antigamente.
E a diretora criativa da Toda Frida, ela aposta mais no conceito mesmo. Então, ela sempre tá sempre lá conversando sobre o conceito da marca, sobre a coleção, sobre inspirações, sobre filme, sobre livro. Coisas que acontecem no mundo da moda e ela acha interessante comentar. E as clientes estão lá, tipo, querendo sempre mais. Querendo saber mais, inclusive, da própria diretora criativa.
Cara, muito louco.
Querendo saber mais sobre ela, tipo, qual é a sua formação, como você criou a marca. Enfim, ela vira tipo uma influenciadora, entendeu?
Sim, completamente. E ela disponibiliza um espaço para as pessoas conversarem sobre moda, né?
Isso.
Que é uma das coisas que torna você um bom influenciador.
E ela cria uma fidelização com a marca.
Isso.
Que eu acho que, tipo, cria uma relação.
Uma
de,
relação muito íntima com as pessoas.
É, muito íntima. Né? Que ultrapassa o produto, assim. Cria uma comunidade de pessoas que gostam daquilo. E esse é um exemplo de marcas pequenas que estão fazendo isso muito bem.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
Um outro exemplo de uma marca pequena, que eu não sei nem se pode falar de marca, mas que é uma empresa pequena, que é o Cemitério Jardim da Ressurreição. Esse é um case bem conhecido já pela galera de marketing, pelo sucesso que ele fez e pela estranheza com um tema que é muito difícil de tratar, que é a morte, né? Um cemitério tá falando de morte. Então, como que aconteceu isso?
Ah, é.
Uma agência de marketing digital do Piauí recebeu o desafio de trabalhar nas redes sociais desse cemitério, né? O Jardim da Ressurreição. Eles receberam certa carta branca pra fazer isso, eles tiveram a proposta de desmistificar o tema morte, tornar a coisa mais divertida, trazer o bom humor, trazer uma linguagem diferente. Isso não é necessariamente novo, já existiam propagandas de cemitérios, de funerárias que brincavam um pouco mais com o tema, mas não nas redes sociais, né? E aí eles começaram a trazer essa linguagem, a brincar muito com o tema, papapá, papapá. E quando nos Estados Unidos foi legalizado o casamento gay, eles postaram uma foto com um pote cheio de purpurina e glitter e falaram assim: eu quando for cremada. E esse post viralizou. Depois disso eles continuaram crescendo, fazendo as ligações muito entre os temas da atualidade com o cemitério, brincando com Star Wars, brincando com as coisas que as pessoas estavam discutindo. Isso trouxe também muito resultado. Mas esse é um case bem de sucesso, bem conhecido e discutido assim com a galera de marketing digital.
Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso do cemitério.
É porque é super difícil, né? É um tema super difícil de tratar. E é um cemitério nas redes sociais. Será que faz sentido, né?
Uhum.
E, cara, eles provaram que faz.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
Agora, indo para um outro nicho de empresa, eu vou fazer uma comparação de marcas que estão tentando e não estão chegando lá e umas que estão fazendo super bem. A Quem Disse Berenice, quando ela já surgiu tentando fazer uma linguagem toda diferente, um pouco mais parecida com a da internet. Então, ela apostava no bom humor, na diversidade dos modelos. E se você for reparar, uma coisa que eu acho assim muito de internet, tudo que eles vão fazer é tudo feito em letra minúscula. Todos os textos, todos os logos, tudo. E eu acho que é uma tentativa de fazer uma coisa de, sabe, pegar meio que no subconsciente, te lembrar de uma coisa mais moderna. Só que quando você vai ver as redes sociais deles, não tem nada de diferente das outras marcas que estão fazendo o usual. É uma coisa bem institucional, as fotos que são divulgadas são sempre de estúdio, são de blogueiras que talvez ninguém conheça, que não são blogueiras populares, assim. São pessoas mais, eu não sei explicar, mais do nicho de maquiadoras e não meninas que sabem se maquiar. Que eu acho que as pessoas estão mais interessadas em pessoas que sabem se maquiar bem do que em profissionais. da área. E a Lime Crime, que é uma marca conhecida internacionalmente de maquiagem, faz isso muito melhor. Se você entrar no Instagram deles, pouquíssimas fotos vão ser fotos institucionais de lançamento de coleção. A maioria delas são de clientes usando. Então, geralmente eles fazem, quando eles lançam coleções, eles fazem alguns desafios para criarem maquiagens, algumas coisas diferentes. As pessoas mandam uma foto, marcam lá no Instagram e eles pegam e postam no dele.
É, tipo uma hashtag, né?
É, como se fosse uma hashtag. Isso cria meio que uma comunidade em volta da marca no mundo inteiro. As pessoas gostam muito da proposta, de todas as iniciativas que eles fazem na internet. É uma marca que só existe pela internet, entendeu? Se não fosse pela internet, as pessoas não teriam conhecido, porque ela já surgiu nesse meio, ela ficou popular nesse meio. Então, quem divulga, quem faz ela crescer são as blogueiras, são as pessoas comuns que estão usando, e é um exemplo de duas marcas do mesmo nicho que estão fazendo uma bem e outra não tão bem assim.
Ela se arrisca mais, né?
Se arrisca mais.
A Lime Crime.
Eu acho que, na verdade, é muito natural, sabia? Pra ela. Meio que nunca teve um ponto de virada que ela passou a fazer isso. Sempre foi assim.
Não, mas eu digo, então, se arriscar assim, é deixar de ser só uma marca, né? Uma coisa séria, uma coisa que só sabe falar sobre isso, ela mesma, né? E ser uma coisa diferente, né?
É como duas coisas ali que tem a mesma possibilidade de fazer sucesso. Pequenas coisas fazem uma ser um marketing de conteúdo e a outra ser um marketing digital.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
E falando em se arriscar, eu trouxe mais um exemplo aqui, que esse não é tão conhecido aqui, pelo menos no Brasil, que é o Wendy's. Wendy's é uma hamburgueria norte-americana relativamente famosa lá. Acho que já tá no mundo todo, né? Tem aqui no Brasil também, né?
Tem. Pelo menos em São Paulo tem.
E a Wendy's, ela tem um dos twitters mais ácidos de todas as marcas. Ela é meio cuzona, assim, sabe? Tipo, ela vai pra cima mesmo. Ela tem uma linguagem bem interneteira, tipo, bem de internet, irreverente e com campanhas super agressivas, principalmente contra o McDonald's, que é o seu principal concorrente, né? Só pra você ter uma ideia, um dos usuários perguntou assim pra ele no Twitter: Wendy's, onde que eu acho o McDonald's mais próximo? Aí ela postou uma foto de uma lata de lixo. Aí o McDonald's postou assim: nós nos comprometemos em, a partir de julho de 2018, na grande maioria das nossas casas, hambúrgueres feitos na hora pra que você tenha mais sabor e possa aproveitar, blá 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 blá, bem institucional. E aí o Wendy's retweetou, tipo, postando assim: então você tá me dizendo que em todos os restaurantes que você tem, e na maioria dos hambúrgueres você não tem carne fresca, né? É congelada. Assim, é super agressivo. Ela brinca muito de zoar os seus usuários. Teve um usuário que falou assim: ah, tô só esperando a Wendy zoar mais um Twitter por aí. Aí ela chegou pra ele e respondeu assim: aí, moleque. E ele tá com uma fotinho de um bonezinho pra trás. Ele falou assim: aí, Bart Simpson, você não tá mais em 1997. Vira esse boné pra frente.
Que horror.
Então ela vai sempre brigando, assim, com os usuários, mas trazendo essa proposta de brincar, né? E de uma maneira super diferente, super arriscada, né? No sentido de que as pessoas podem se ofender, as pessoas podem comprar uma briga desnecessária. Então é um risco, né? Elas têm uma campanha que a Wendy's é a primeira hamburgueria norte-americana. E aí um cara falou assim: e daí que você é a primeira? Não quer dizer que você é a melhor. É uma marca até, inclusive, falou isso, né? No Twitter. E ela respondeu assim: me fale quem que é o quarto homem que pisou na lua sem dar um Google. Aí o cara não respondeu e ela publicou assim: haha, eles bloquearam a gente. É bem divertido assim, né, cara? E só pra finalizar aqui, a Wendy tem uma campanha que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Teve um cara, ele pediu por nuggets de graça pro resto da vida dele.
Ah, eu lembro disso.
Você lembra dessa parada, então? Aí, tipo, ele falou assim: o que eu preciso fazer? Ela falou: tenha 18 milhões de retweets. Aí ele falou assim: beleza. Aí ele começou a ser apoiado por várias marcas, inclusive a Microsoft, a Amazon, todos eles apoiaram pelo Twitter, retweetaram pra que ele tivesse mais retweets. Não chegou aos 18 mil e meio que, eu não sei como é que finalizou essa campanha direito, mas também ajudou muito a crescer, né? E essa comunicação dela deixou ela muito mais acessível para as pessoas, principalmente no Twitter, que é uma pegada bem
pauleira.
É, assim, o Twitter, acho que de todas as redes, ela é a que mais é raiz, assim, né? De linguagem, das pessoas ainda serem muito mais sarcásticas lá, dela ser uma rede menos acessível, tem menos pessoas e tal, né? Então, é legal essa proposta também da Wendy's, mas é muito mais arriscado. arriscado, não é pra todo mundo.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
Falando em Twitter, tem um Twitter que é muito famoso. A marca é pouco conhecida. Acho que provavelmente você não tem, você nunca assistiu nada, que é o Netflix. É, o Netflix Brasil, o Brasil, tá? Não são todos. Ele é muito, muito conhecido também pela sua linguagem, pela sua forma de interagir com a galera lá no Twitter. E eu acredito que é um grande diferencial de marketing de conteúdo, entre outras marcas produtoras de conteúdo audiovisual. O gerente de marketing da Netflix no Brasil é o Thiago Sato, e ele realmente se preocupa em aproximar a Netflix, que é uma empresa inovadora, aproximar ela com a internet, tudo que tá rolando na internet, tá sempre com uma linguagem bem moderna e de acordo com a realidade. Por exemplo, eles começaram a receber muitas reclamações de spoilers, que a galera ficava postando spoilers, e aí eles viram nisso uma oportunidade de criar uma campanha. E eles fizeram uma campanha contra spoilers. Eles já usaram também como tema de campanha o Enem. Eles sempre pegam coisas que estão bombando. Você sabe que o Enem, quando tem época de Enem, a internet no Brasil vira...
vira uma grande festa.
É, vira uma farra do Enem.
Carnaval.
E aí eles sempre pegam algo que tá bombando muito no momento e criam uma campanha em cima disso pra divulgar alguma série ou algum filme que tá saindo. Um exemplo recente até de interação no Twitter, que o pessoal, tipo... foi a loucura, foi quando o Flávio Bolsonaro publicou no Twitter...
Quem?
Flávio Bolsonaro, o filho do homem, publicou no Twitter que a Netflix estava interessada em fazer uma série sobre o pai dele. E aí o Twitter foi lá e comentou: você está louca, querida.
Sua sirigaita louca!
Então ela tá sempre conversando assim com outras marcas e com o próprio público com uma linguagem que as pessoas usam na internet. Não é um bagulho engessado, todo travado. Por exemplo, eles anunciaram ontem que o filme Roma, que é original Netflix, ganhou um Leão de Ouro como melhor filme no Festival de Veneza. E aí, pra divulgar isso no Twitter, eles falaram, e eu tô um nojo.
Que nojo.
Então eles estão sempre usando esse tipo de linguagem.
Certo.
Por isso que eu acho que é um caso de sucesso de marketing de conteúdo no Twitter.
É uma grande marca que sabe se comunicar muito bem.
Uhum.
Concordo. E muita gente fala e até usa o Netflix como uma grande referência. Mas eu vou te falar aqui o porquê que eu não acho que é tão legal assim.
Por quê?
Porque eu acho que existe um potencial muito grande para eles tratarem da cultura de filmes, entendeu? Eles são uma grande produtora de filmes e eles não falam de filmes, eles falam de zoeira, de internet, de Enem. Eu acho que eles tinham a oportunidade de ser uma puta referência em filmes, entendeu? Falar de séries, falar de filmes, ser esse centro para as pessoas discutirem isso. E na verdade, nessa brincadeira, eles ficam muito mais falando sobre notícias, dia a dia, cotidiano, temas em alta, do que falando em filmes em si. E eu acho que é uma oportunidade perdida, né?
Eu já acho que eles fazem muito bem, eles usam disso pra divulgar as coisas deles.
Então, mas não queria que eles divulgassem as coisas deles, entendeu?
O que você queria?
Eu queria que eles falassem de filmes. Assim, uma locadora, as locadoras, a maioria delas morre porque o modelo de negócios delas não faz mais sentido, mas elas nunca, tiveram poucas locadoras que tinham uma proposta pra manter de filme. É isso que traz, assim, a vida. Traz a vida o negócio. É discutir filmes. As marcas de maquiagem fazem muito bem pelo que você fala. De roupa, fazem muito bem, entendeu? Essa que você citou agora há pouco. Ela sabe que as pessoas gostam de roupa. Ela tem que falar de roupa. Ela não tá falando, entendeu? Das notícias do dia. Ela tá falando, meu, esse tecido é muito fera. Minhas inspirações são essas. Os melhores cortes. Mano, é isso. Tem um especialista nesse assunto. Eu acho que o Netflix poderia ser isso, esse clube do filme, entendeu?
Entendi.
Ou clube de séries, clube de conteúdo, sei lá. Eu acho que eles tinham a oportunidade de pender pra esse lado e se tornar uma grande referência que a gente sente falta aqui.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
Por isso que eu acho que é uma oportunidade perdida.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
E pra finalizar aqui nossos exemplos, eu queria falar de um case que também é super conhecido pela sua transformação da linguagem.
Que é Luciana Gimenez.
Um case.
Eu acho muito fácil você chegar aqui falando case. Eu difícil queria saber se fosse eu. Vai, fala.
É, a Prefeitura de Curitiba, né? Ela transformou completamente a linguagem institucional nas prefeituras do país todo, né? Que ficou conhecida como as prefs. É, ela trouxe bom humor, temas em alta, irreverência, mas principalmente campanhas de engajamento que foram criadas para trazer as pessoas para conversas mais íntimas com a prefeitura. E eu tô falando que foram criadas, e foi um grande case, porque devido à nova legislação, eles pararam com isso em 2016, eles pararam com essa linguagem, porque a nova legislação podia entender isso como publicidade para uma prefeitura, né, para um prefeito.
Entendi.
Para evitar qualquer tipo de problema.
Comprometimento,
isso,
né?
Na legislação e tal. Uhum. Eles publicaram até que iriam parar com respeito às leis e ao público e tal. Então, ele fez essa escolha e resolveram parar com esse tipo de linguagem. E aí se tornou uma coisa muito mais padrão, né? Muito mais simples. Mas, eles fizeram escola. Muitas e muitas prefeituras por aí até mudaram para prefs, transformaram completamente a comunicação. Como a gente entende a conversa com instituições públicas na internet e inspirou mudanças em todo o país. Isso é muito foda, né? Eu esqueci de falar de uma tendência que vem na contramão de tudo isso que a gente está falando, né? De marcas virando influenciadores, que são os influenciadores virando marcas.
Isso, é o caminho inverso.
Que dois grandes exemplos, e um dos maiores, talvez, é o Jovem Nerd, certo? Uhum. Quem tá ouvindo o podcast sabe quem é o Jovem Nerd. Acho que 99,999% das pessoas sabem quem é o Jovem Nerd, né? Que ouve podcast.
Das pessoas que ouvem podcast.
Isso, das pessoas que ouvem podcast. E o Pipoca e Nanquim. Eles são dois influenciadores que, devido ao seu poder de influência, sua capacidade de movimentar um grande número de pessoas para uma ação específica, seja comprar, ou seja curtir alguma coisa, ou seja ir em algum lugar, eles perceberam isso e, como não tiveram apoio de marcas no começo, eles resolveram fazer eles mesmos, né? Um dos maiores dilemas de quem produz conteúdo é isso, né? Como que eu torno isso um modelo de negócios? E a resposta, na maioria das vezes, é: eu faço parcerias com marcas, porque eu tô falando pro meu público que essa marca é legal e eu tô entregando pro meu público, assim, o meu aval de que essa marca é válida. Então, a maioria dos produtores de conteúdo se vende no bom sentido dessa maneira. Mas, quando você não tem esse apoio, não tem essa marca que queira a sua influência, você é obrigado a fazer o seu próprio negócio, né? Você é obrigado a transformar isso. O Jovem Nerd fez isso lá atrás, fazendo a sua loja virtual, as suas próprias referências, né? Eles gravavam um podcast, faziam alguma referência, essa referência ficava famosa dentro da comunidade, eles faziam alguma coisa, uma camiseta, um quadro, alguma coisa assim, e aí conseguiam um negócio. O mais recente disso é o Billy, né? Que a gente viu duas propagandas seguidas, né? Do cachorrinho, que virou almofada.
Sim, uh-huh.
E virou um quadro também bem legal. Mas que é basicamente isso. Você torna a sua influência comprável, né? Faz com que essa influência seja monetizada de alguma maneira. E o Pipoca e Nanquim também são influenciadores que começaram lá no YouTube e começaram a fazer tanto sucesso e conseguiram vender tantos produtos através da Amazon, com o sistema de parceria da Amazon. Eles falaram: cara, e se a gente abrisse uma editora? E abrir editora tá dando super certo. Claro, tem toda uma história por trás e é um case que vale a pena a gente tratar ele um dia específico. Eu até queria um dia chamar eles pra vir aqui, porque é um case muito legal de sucesso de produtores de conteúdo. É uns caras que fizeram acontecer eles mesmos, entendeu? Mas é basicamente isso. Eles eram influenciadores e viraram uma editora. E hoje estão imprimindo papel. Então eles fizeram o caminho inverso e também existe muito potencial nisso.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
Bom, Dé, depois de analisar toda essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária. Não. Depois de ver tudo, todas essas marcas, analisar todos esses casos, é possível ser uma marca produtora de conteúdo? Quais são os elementos que você identificou em comum que daria para outra marca seguir esses passos e conseguir ter o mesmo resultado?
O mesmo resultado é muito difícil, porque não é uma fórmula fechada, né? Mas eu acho que uma coisa que tem em comum em todas elas é seja original. Precisa ser original, certo? Quer dizer, não adianta achar que você vai fazer sua propagandinha de 30 segundos e você vai conseguir influenciar as pessoas como se fazia na mídia tradicional. As coisas mudaram, as pessoas esperam que as marcas sejam mais humanas, que elas conversem, que elas proponham. Então, acho que primeiro de tudo, para você ser um grande influenciador, seja marca ou não, você precisa ser original, né?
Isso. Eu acho que quando você for interagir com seu consumidor barra público, eu acho que a interação tem que ser de verdade. Não pode parecer resposta automática.
Uhum.
Ninguém quer receber resposta automática do robô Ed.
Uhum, concordo. Eu marquei aqui também personalidade. Eu acho que quando a marca tem uma personalidade, seja uma pessoa, como é o caso de marcas muito pequenas, né, de roupa e tal, não, tem uma pessoa que ela tá representando a marca ali, que ela é a diretora criativa e ela tá representando a marca. Outros casos, como o Wendy's, se criou a ideia, e até virou fanart depois, que é uma menina, o logo da Wendy é uma menina, tá? Uma ruivinha, tá? Então, ela criou essa personagem de uma menina bem agressiva, ácida, bem da internet, assim, sabe? Bem troll.
Uhum.
Então, acho que ter uma personalidade também ajuda você a se comunicar de uma forma mais humana.
Com certeza. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a linguagem, ter sabedoria de linguagem de internet é essencial.
Sabedoria. Apenas busquem conhecimento.
Não, é sério. Tem que saber sem parecer um bagulho forçado, sem forçar a barra. Porque, pra não ficar parecendo malhação falando gíria.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
A Malhação tentando ser malandrona.
Cada rede social tem uma linguagem própria. E as pessoas esperam coisas diferentes.
Exatamente.
Em lugares diferentes, né? Quem tá no site da empresa, no chat da empresa, espera uma coisa. Espera um tipo de comunicação.
Isso.
Quando vai pro Facebook, espera outra. Quando vai no Twitter, espera outra. E quando vai no YouTube, putz, ou seja,
exatamente,
né, cada lugar...
Eu acho que tem que saber qual que é
adequar.
Qual que é a linguagem de cada meio.
Uma outra coisa que a gente viu aqui é que você tem que participar das conversas. Você não pode simplesmente se fechar em você mesmo e falar, não, só vou falar quando... Marca de roupa, só vou falar quando for uma roupa específica minha.
Isso.
Não, você tem que participar ativamente das conversas que envolvem moda, que envolvem as temáticas.
Você tem que gerar engajamento na sua marca, mas ela não pode ser completamente autocentrada no seu produto só.
Isso.
Eu acho que ela tem que estar um pouco mais aberta a conversar todo o mercado. O mercado e as coisas que estão acontecendo, que influenciam.
Contanto que você tem uma proposta, uma temática bem definida. No caso do cemitério, eles estão se propondo a falar quando envolve morte, a brincar com os temas, mas trazendo ele de volta para a morte. Então é legal isso porque você sabe o que você sabe o que esperar dessa marca, né? Não é uma coisa que é muito surpreendente. Eu acho que tem que ter essa temática muito bem definida. E por último, eu acho que você tem que promover campanhas e eventos ou hashtags, ou seja lá o que for, que engajem a galera. Eu acho que esse engajamento, essa proposta de participação, ela é muito importante também para a marca, como é o caso da Wendy's com os nuggets de graça, ou é o caso dos seus exemplos das meninas da moda com as marcas menores que estão trazendo um grupo de Facebook de engajamento.
Sim, existem 300 mil marcas de slow fashion.
Uhum.
Eu trouxe elas porque elas estão fazendo uma coisa diferente.
Isso,
tá? Não é que toda marca de slow fashion
não,
faz
isso.
Mas elas estão fazendo, estão buscando fazer uma coisa bem diferente, e cada vez que elas postam uma coisa, fazem uma live, eu descubro uma nova forma de interagir com o público, eu falo, cara, que sacada boa, sabe?
Então assim, você promover o engajamento de novas maneiras, seja através de grupos de Facebook, ou como a prefeitura fez vários eventos na cidade, promovendo através do Facebook e do seu impacto na comunicação, quando eles começaram a ter um grande número de pessoas que curtiam o conteúdo deles e seguiam eles. Eles sabiam do impacto ao criar eventos, ao criar momentos para engajar a galera, certo?
Certo.
Follow me, please. It is definitely not a trap.
E aí, André, o que, que você acha? Marcas conseguem ser bons influenciadores?
Existem bons exemplos que provam que sim, mas que é muito, muito difícil. Não é pra todo mundo. E se você não tá disposto a se arriscar, a colocar uma cara mesmo pra sua marca e realmente falar com as pessoas e realmente tomar algumas posições, não é a melhor estratégia pro seu marketing, certo? Você precisa conhecer muito o seu segmento e realmente amar aquilo que você faz. Porque senão soa muito genérico, soa muito institucional, né? Não tem coisa pior do que você tá falando, sei lá, com uma marca de um time de futebol, vai, vamos dizer assim, você espera uma linguagem super de futebol ali, né? Tipo, pô, achei que vocês jogaram mal, tal, não sei o que tá acontecendo. Imagina, uma proposta, nem sei se tem times que fazem isso, mas a gente espera desse time que ele responda, não, pô, o lateral esquerdo não tava se sentindo bem, não sei o quê. Não espera assim, obrigado pela sua resposta, cidadão, entraremos em contato em breve com mais informações. Você não espera isso, né? Então, você precisa amar, conhecer e tá muito disposto. Não é pra todo mundo, não precisa ser pra todo mundo, mas ele traz resultados. Traz, quer dizer, traz muita visibilidade, que é basicamente o sonho de qualquer tipo de marca, é ter alcance e frequência, né? Se as pessoas sabem que sua marca existe, elas sabem que ela é uma opção. E isso é o que todas as empresas querem. Ser uma opção pra pessoa, na hora que estiver comprando copo plástico, puta, e se eu pensar naquela marca ali? Ele traz resultado nesse sentido. E um resultado, às vezes, orgânico, que custaria muito caro pra você pagar pra fazer isso, né? Pra atingir esse grande número de pessoas. A prefeitura de Curitiba, por exemplo, tinha muito mais seguidores do que moradores da cidade. Então, ela tem uma visibilidade muito grande, que é importante para qualquer tipo de marca. Você pode se posicionar como um especialista, você fica conhecido como especialista nesse assunto, as pessoas vêm te procurar para discutir isso. O Cemitério da Ressurreição, por exemplo, apontou um crescimento de negócios de 40% e um engajamento na sua comunidade muito mais forte, nas missas, nos eventos que eles promovem. Viam, né? A Wendy's viajou o mundo todo com seus tweets maldosos, ficaram conhecidos com pessoas como nós que supostamente não deveríamos conhecer, não fomos atingidos por nenhuma campanha paga de marketing deles, e a gente conhece, né, pelos fanfics, por tudo que envolveu aquilo, Free Nuggets, né? E a Prefis, que também inaugurou uma linguagem governamental completamente diferente e viu uma nova reação da população, gerando expectativas diferentes, viralizando pelo país, promovendo engajamento, promovendo inclusão, sem ser aqueles textões chatos, burocráticos, que a gente está acostumado, tipo, uma prefeitura. Então, traz muitos resultados, mas acho que de todas as estratégias de marketing, esse é o mais difícil.
É o mais difícil mesmo, é muito complicado de você adequar a sua linguagem e perceber até que ponto tá legal, não tá passando limite, ou então se não tá forçando a barra. E eu não sei se pra você é a mesma coisa, mas eu, observando todos os casos, eu acho que o Twitter é a rede principal pra marca que quer fazer o marketing de conteúdo. Eu acho que é o que tem em comum de 80% dos casos que a gente viu, eles fizeram sucesso com marketing de conteúdo através do Twitter.
Eu acho que é um jeito, eu acho que não precisa passar pelo Twitter necessariamente.
Não,
porque
não
o Twitter
precisa
é um
passar
nicho,
pelo Twitter,
é um nicho,
mas
muito...
eu acho que é a rede social que mais facilita.
Eu acho que depende muito do seu público. Por exemplo, dos de maquiagem, eu não tenho certeza. De roupas, talvez o Instagram traga ferramentas.
Não, mas é uma coisa que a gente não pode dizer, porque, por exemplo, quando a gente conversou com a Clary, ela falou que ela tinha uma resposta muito boa das ilustrações dela no Twitter, e a gente nem imaginava que um bagulho tão visual fizesse sucesso no Twitter.
Sim.
Então não dá pra dizer, entendeu?
Porque... Eu entendo. Eu acho que o Twitter é uma boa ferramenta, mas eu acho que ela é tão boa quanto todas as outras. Não tenho certeza se precisa passar por lá, entendeu? Eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que sim, mas eu espero que não. Eu acho que não tem fórmula, entendeu? Eu acho que depende muito de com quem você vai falar.
Finish him! Acabou o episódio. E aí? E aí, André, gostou?
Cara, eu achei...
incrível e muito legal.
Eu ia falar interessante.
Tá. Você chegou a alguma conclusão, né?
Cheguei a alguma conclusão. Cheguei, sim. E você chegou a alguma conclusão?
Cheguei a alguma conclusão.
Bom, só pra ficar claro, né? Eu cheguei.
Não, eu quero entender. Se você se depois desse episódio, você se tornou um expert em marketing de conteúdo.
Eu já era antes disso. Turn down for what?
Desculpa aí, então.
Isso só serviu para...
Já pode mostrar. Dar consultoria. E você que tá ouvindo, se tornou um especialista em marketing de conteúdo?
É, eu acho que é o que a gente falou, né? Não existe fórmula, é muito difícil e é arriscado. Então, por exemplo, Netflix, a gente não concorda exatamente sobre o conteúdo. Você acha bem legal, eu acho que deixa um potencial muito forte, deixa de lado. Então, podem existir pessoas aí que não concordem até com todos os exemplos que a gente deu, né? No caso da prefeitura, teve muita discussão, né, entre a prefeitura de São Paulo e a Prefis de Curitiba sobre qual seria a linguagem correta, o que isso acarretaria para comunicação,
perde a credibilidade, né?
Ou se adianta você fazer isso nas redes sociais, você continuar sendo burocrática e...
Na vida real.
E isso, então, existem várias discussões e a gente pode até abordar isso se a galera curtiu o tema de hoje e quiser discutir mais sobre assunto. A gente pode convidar marketeers por aí, que tem um exemplo, tem alguns outros cases, né? A gente fala muito aqui como produtores e consumidores de conteúdo.
Isso.
Então, nossa visão é desse lado da moeda. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar a uma boa conclusão. Mas é aquela coisa. Se achou que faltou algum exemplo, quiser incrementar alguma coisa nas nossas análises, por favor, venha falar com a gente.
Envia um e-mail, manda uma mensagem pra gente no Facebook.
Ou encontra a gente no bar e sai no soco.
Sai no soco, pode ser também.
É uma possibilidade.
Pode ser, só sai vivo. Quem sai vivo tá certo.
Eu acho que devia ser assim, as decisões, todas as decisões.
Ah, é? Garotinho violento.
Pagando de macho aqui.
Exatamente.
Então é isso, gente. Não esquece de curtir, recomendar, mandar pra todo mundo que você conhece, pra quem você não conhece também. Faz uma placa, assim, com o link do podcast, coloca aí na sua cidade. Anuncia na rádio local. Enfim, faz o que você puder pra divulgar esse podcast de duas pessoas aqui, que só quer o seu amor e o seu carinho. E o seu bem.
Mais especificamente a sua atenção.
E a sua alma. É isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo e tchau, tchau.
Control F.